Sim, boa tarde, Dr. Salvador. Já nos consegue ver?
Consigo ouvir. Ver, não.
Nós então vamos
agora iniciar. já consigo ver.
Ok, então está ótimo. Mantenha só o seu micro desligado até à altura da intervenção. A câmara pode ficar ligada, está bem?
A câmara está ligada, não é?
Ok, até já então.
Você vê-me bem, não é?
Não tem a sua câmara ativa. Ok.
Assim já vê, não é?
Está ótimo, Dr. Salvador. Então, só obrigado. Mais um bocadinho. Até já então. Vamos começar obrigado. Então os trabalhos. Só um bocadinho.
Ponho aqui isto mais para cima. Se for mais para frente. Não, inclina. Inclinar o telefone. Sim, mais. Espera aí.
Então, boa tarde a todos e todas. Cumprimento a Associação Salvador por trazer esta petição intitulada Criação do Dia Nacional das Acessibilidades. Cumprimento o Dr. Salvador Mendes de Almeida e a Dra. Joana Gurgueira por trazerem um tema pertinente e de relevo para as pessoas com deficiência, em especial relativamente às acessibilidades, e a oportunidade daqui trazer também então a debate, e que é sempre importante esta participação cívica e que nos trazem aqui à Assembleia da República, e portanto é sempre importante haver um debate de matérias que são importantes para as pessoas e que possam fazer diferença na vida das mesmas. E então, vou dar a conhecer a grelha de tempos. Portanto, os senhores peticionários terão uma intervenção inicial de 10 minutos, depois daremos a palavra aos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, e depois terão novamente os peticionários uma intervenção final de 10 minutos que poderão responder às questões colocadas pelos vários grupos parlamentares. Também, antes de mais, dizer que, e para vosso conhecimento, que estão a decorrer vários trabalhos na Assembleia da República, por isso ser difícil estarem representados todos os grupos parlamentares. Mas esta audição será gravada e terão acesso a toda a informação que será aqui, a todas as questões que serão aqui colocadas, e por isso terão o devido acompanhamento. Então, vou dar a palavra para a inicial intervenção ao Dr. Salvador Mendes de Almeida e à Dra. Joana Gurgueira. Não sei quem vai iniciar.
Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem.
Estamos.
Pronto. Estamos sim, bem e corretamente. Obrigada.
Ótimo. Muito boa tarde a todos. Eu poderia então iniciar. Em primeiro lugar, saudar todos os membros e agradecer também a oportunidade de poder esclarecer aqui a nossa missão de criação desta petição. Só fazer aqui um breve enquadramento. Eu sou o fundador e presidente da direção da Associação Salvador, uma instituição de solidariedade social que foi criada em 2003 com a missão de integrar as pessoas com deficiência na nossa sociedade. Temos várias áreas de atuação, que vão desde a área do conhecimento, a área da integração e também a área da sensibilização. Ao longo de 18 anos de atividade, nós temos vários programas, que vão desde a integração profissional, onde já conseguimos integrar mais de 180 pessoas no mercado de trabalho, a área também do desporto adaptado, onde temos mais de 10 modalidades, a área também de atribuição de apoios, em que já atribuímos apoios a mais de 500 pessoas num projeto de atribuição de apoios que vão desde obras em casa, atribuição de apoios para equipamentos desportivos e também na área da formação. Ao longo de todos estes anos, e mesmo nos projetos de sensibilização, sentimos que o maior fator de exclusão destas pessoas com deficiência, e relembro que em Portugal cerca de 8 a 10% da nossa população tem algum tipo de incapacidade. Nós estimamos que mais de 500 mil pessoas vivem com deficiência motora. Só para não isso incluirmos pessoas com mobilidade reduzida, estamos a falar de um número ainda mais abrangente. Eu diria que poderíamos chegar aos 15, 20% da nossa população. Um dos maiores fatores de exclusão é a própria acessibilidade. E por isso mesmo, a nossa lei das acessibilidades é uma lei que tem mais de 20 anos. Temos feito um esforço também junto da Secretária de Estado, da doutora Ana Sofia Antunes, para a revisão também deste decreto-lei. Sobretudo, tem que haver uma fiscalização mais ativa. Mas para além de existir uma fiscalização, acho que é muito importante, e das várias conversas que também temos tido com o Sr. Presidente da República, o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio também insistiu que de facto é muito importante esta questão da sensibilização. Nós desde 2019 que criámos o Dia das Acessibilidades, um dia dedicado à sensibilização nesta área. Nas últimas duas edições conseguimos envolver mais de 20 mil pessoas, desde crianças e jovens de todo o país, empresas, arquitetos e as câmaras municipais, e pretendíamos que este dia fosse celebrado no país inteiro e multiplicar essas 20 mil pessoas por muito mais. E por isso queríamos criar este Dia Nacional das Acessibilidades para demonstrar, como eu disse ao início, que de facto a falta das acessibilidades é um dos principais fatores de exclusão das pessoas com deficiência motora, e por isso a mudança é urgente. Colocar também todas as escolas do país e dedicar um dia à sensibilização das crianças e dos jovens sobre esta temática. Incentivar também muitas das autarquias, nós trabalhamos com várias delas, muitas têm alguns planos de acessibilidade, de acessibilidade, outras nem tanto, e portanto não têm ainda pessoas com competência e sensibilizadas também nesta matéria, e por isso lá está, é muito importante envolvê-los para trabalharem de forma efetiva e criar iniciativas de sensibilização junto das comunidades, e no fundo destacar o trabalho que já tem sido bem feito em alguns municípios, em algumas zonas, e no fundo para a criação de um Portugal acessível para todos. E só por último recordar que só na Europa existem mais de 120 milhões de pessoas com mobilidade reduzida, e era muito, muito importante esta dedicação de todo o nosso país a esta temática.
Antes de mais também, perguntar se ainda têm cerca de mais 5 minutos, não sei se querem dar continuidade à vossa intervenção ou se ficamos por aqui por este momento.
Eu queria só, antes de dar a palavra à minha colega Joana Gorgueira, que trabalha comigo e que me tem ajudado também na implementação de todos estes projetos, referir que eu, enquanto cidadão português e com deficiência, eu tenho 39 anos, estou numa cadeira de rodas desde os meus 16, e um dos meus maiores fatores de exclusão é de facto não ter acessibilidades. Só para terem uma noção, eu sempre que saio de casa tenho que saber exatamente aonde vou, como vou e quais as características do sítio. Eu felizmente moro aqui numa zona no centro de Lisboa, que é na praça, aqui junto à praça do Duque de Saldanha, que foi criado um eixo central, que muitos de vocês devem conhecer, mas de facto consigo circular na rua entre a Praça do Saldanha, entre o Marquês de Pombal, entre a Avenida da República, mas eu não consigo entrar em quase estabelecimento nenhum devido à pouca falta de acessibilidades. A minha cadeira de rodas é uma cadeira de rodas elétrica e, portanto, tem um peso. E de facto isso exclui imenso, porque sempre que quer entrar num sítio, ou é um restaurante que é acessível porque lá fui e porque puseram uma rampa, ou se não, a grande maioria das vezes tem um degrau de 5 ou 6 ou 10 centímetros, ou tem só 2 ou 3 degraus, que todas as pessoas pensam que é sempre só com uma ajudinha, mas que, de facto, limita imenso. E limita-me imenso, não só a mim, como também toda a minha família, todas as pessoas que estão envolvidas. E isto acontece-me a mim em Lisboa, mas acontece aos milhares e milhares de pessoas com deficiência em todo o país e em zonas que não têm também tanta acessibilidade. Joana, não sei se querias também acrescentar alguma coisa, se me estou a esquecer.
Obrigada, Salvador, e boa tarde a todos. Eu queria realmente aqui acrescentar só dois pontos importantes que consideramos que realmente podem fazer diferença nesta área das acessibilidades. Esta parte da sensibilização, e aqui é que entra o Dia Nacional das Acessibilidades e de criarmos aqui um marco importante para falarmos sobre o tema, é porque realmente quanto mais nós falarmos sobre esta temática, mais ela vai ter importância e um dia vai deixar de ser tema, que é isso que nós ambicionamos, para que realmente os técnicos das autarquias, os arquitetos, todas as pessoas envolvidas nesta área o façam sem nós termos que fazer esta sensibilização e pressionarmos a que realmente as entidades competentes atuem dentro das suas competências. E por isso acreditamos que realmente ao envolvermos o maior número de pessoas num dia como o Dia das Acessibilidades, como existem outros relacionados à mobilidade e outras temáticas relacionadas também com a deficiência, vamos conseguir sensibilizar mais pessoas. Temos tentado fazê-lo junto dos mais jovens, porque sem dúvida são aqueles que terão uma presença mais ativa no futuro também e têm menos contacto com esta realidade. E por isso, ao sensibilizarmos os mais jovens e tentarmos estar em todas as escolas do país em atividades específicas relacionadas com a acessibilidade e com a deficiência, estamos também a tentar pressionar as autarquias, que são sem dúvida o órgão mais importante nesta área das acessibilidades, comecem também a pôr este tema como uma prioridade, seja porque mais de 70% das autarquias não têm planos de acessibilidades, não têm equipas técnicas capazes e com competências e sensibilidade para o tema das acessibilidades, e tudo isto fará com que esta mudança aconteça de uma forma mais rápida e não teremos que esperar mais 20 anos para que as acessibilidades mudem. Por isso, quanto mais o tema estiver em cima da mesa, mais nós acreditamos que realmente ele será uma prioridade para todos e realmente o país tornar-se mais acessível. Era só isso que eu queria acrescentar à intervenção de Salvador. Obrigada.
Então agradeço a vossa intervenção inicial, ainda sobram alguns minutos que podemos aqui dar uma margenzinha depois no final, se acharem pertinente e considerarem que só é importante ter ali mais um tempo para respostas. Aproveito que retomo a palavra e corrijo aqui um lapso inicial que não me apresentei, sou Marta Freitas, deputada do Partido Socialista, relatora desta petição e por isso estou aqui a orientar os trabalhos. E pronto, mas a vontade de vos ouvir era tanta que acabei por cometer este lapso. Mas também, então, agora vou dar seguimento às intervenções dos grupos parlamentares e em nome do Partido Socialista farei eu a intervenção, seguida do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda, e o PCP estará aqui representado pela assessora do grupo parlamentar do PCP, Helena Silva. Não tenho agora a referência de mais intervenções, mas no decorrer aqui desta audição poderão surgir novas intervenções de deputados. Ainda estará o bloco de Esquerda, que será representado pela deputada Diana Santos. Obrigada, então. E dando então seguimento à minha à intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, então a primeira questão que surge e gostaria de colocar Concerne-se exatamente pela esta proposta que trazem hoje, que é o Dia Nacional, específico o Dia Nacional das Acessibilidades. Não é somente a sensibilização, a discussão das acessibilidades em si, mas a criação de um Dia Nacional das Acessibilidades. Então, a primeira questão que surge é realmente compreender e perceber porque consideram que, por exemplo, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, é 3 de dezembro, e que esse tema das acessibilidades tem vindo a ser levantado nos vários eventos associados, bem como noutros, noutras datas, o porquê que consideram que não têm respondido a essa sensibilização relativamente às acessibilidades das pessoas com deficiência. Também nesta data, normalmente no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, há um conselho, por volta desta, há um conselho de ministros e que o governo, nesta data especial, noutras também, mas nesta data especial, leva as questões da deficiência para debater nesta anterior comemoração, foi em relação ao CACI, mas leva normalmente várias questões a Conselho de Ministros relativamente às pessoas com deficiência. Também parece-nos que tem havido neste governo do Partido Socialista uma grande vontade e debate sobre as acessibilidades, quer físicas, quer de informação, quer nos transportes, que tem sido, aliás, um dos principais compromissos inscritos no programa do 92º Programa do Governo Constitucional e que realmente tem estado sempre em cima da mesa e tem sido trazido pela Senhora Secretária de Estado nas várias audições quando está presente aqui na Assembleia da República. Também perguntar-se, então, neste sentido, se haver um dia específico para a acessibilidade, sendo o tema da acessibilidade um abrangente, e dou um exemplo da acessibilidade digital, que também poderá incluir as pessoas com iliteracia, portanto, acessibilidades poderá ser da comunicação, das físicas, as de transportes, e, portanto, só perguntar e perceber melhor se consideram que realmente não poderá dispersar neste foco que devemos ter em especial de responder às necessidades das pessoas com deficiência e por isso estar integrado neste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Também relembrar aqui passos que foram dados e é importante relembrar, isto é, sempre serve um momento de reflexão e portanto recordo aqui que o Governo do Partido Socialista logo desde o início na anterior legislatura teve a preocupação de regularizar a situação de fiscalização que hoje aqui foi referida e criando aqui uma comissão técnica de acessibilidades com especial atenção às condições de acesso de edifícios da administração pública. Também no início de 2020 foi criada a estrutura de missão para a promoção das acessibilidades, a qual a Senhora Secretária de Estado de Inclusão nomeou para integrar no Conselho Consultivo o Dr. Salvador Mendes de Almeida como personalidade de reconhecido mérito nesta área de acessibilidades. E este mérito realmente é reconhecido, eu que sou eleita pelo Círculo Eleitoral da Madeira sempre tive conhecimento do vosso trabalho, a minha idade é próxima da idade do Dr. Salvador e sempre, portanto, a situação que levou à criação desta associação sempre chamou a atenção. E lembro de acompanhar mesmo já na minha ilha e até considero importante também, se for possível, a vossa associação sensibilizar os governos regionais para esta questão que é pertinente. Mas retomando aqui ao tema que estamos a falar, parece-nos que esta estrutura de missão para a promoção das acessibilidades é uma excelente oportunidade para identificar e discutir sobre as lacunas que possam ser levantadas e identificadas para que se possa haver a correção, até porque estão representadas várias entidades, desde as representativas das pessoas com deficiência, mas também vários membros do governo, desde das finanças até a administração pública, planeamento, o trabalho de solidariedade e segurança social, das infraestruturas e habitação, e também está a Associação Nacional de Municípios portugueses, onde aqui levantaram aqui a necessidade de acompanhar os municípios e sensibilizar para as questões destas acessibilidades. Por fim, relembrar que também tem havido uma vontade de investimento nestas áreas e no PRR está o exemplo da plataforma Mais Acesso na ordem dos 3 milhões de euros, também do projeto de acessibilidade 360 a 45 milhões de euros e perguntar, por fim, para terminar, porque não tenho muito mais tempo, perguntar se no PRR PRR e na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas com Deficiência 2021-2025, que está integrado estes projetos de acessibilidade, tiveram a oportunidade, a Associação Salvador, se teve a oportunidade de partilhar os vossos contributos para que fossem integrados e se consideram que o que está lá implementado são projetos importantes. Obrigada e desculpa aqui a margem que darei aos outros grupos parlamentares. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Dr. Salvador Almeida e a Dra. Joana Gorgueira em representação da Associação Salvador. Saudar a Associação, antes de mais, que no exercício do seu direito de cidadania trouxe mais uma vez a debate a questão das acessibilidades, desta vez através da criação do Dia Nacional das Acessibilidades, e dizer que para o Grupo Parlamentar do PSD as acessibilidades, e quando falamos das acessibilidades nos edifícios públicos, nos transportes públicos, esta é uma matéria que nos preocupa e que temos tido a preocupação de abordar em diversos fóruns. Sabemos que esta é uma preocupação transversal não só da vossa associação, mas também de outras associações, confederações que temos ouvido aqui no Parlamento. Nós na Comissão de Trabalho criamos um grupo de trabalho dos direitos das pessoas com deficiência, temos ouvido várias entidades que nos têm alertado para várias problemáticas e em específico também para a problemática das acessibilidades. Na questão da limitação, como o Dr. Salvador falou, esta questão da preocupação de que todos os dias, quando sai de casa, está preocupado onde vou, como vou e as características do sítio, esta realmente é uma realidade que nos tem sido trazida à Assembleia da República, naturalmente que é uma realidade que nos preocupa, visto que, como disseram, a Lei das Acessibilidades é uma lei que tem vários anos, já há vários governos atravessaram, foi atravessado durante a criação desta lei. Temos feito realmente alguns avanços, mas esses avanços não são suficientes e naturalmente que tem que ser feito esse percurso no sentido de tornarmos ou deixarmos de ter este fator da exclusão para as pessoas com deficiência. Dizer que, como dizem na vossa petição, a mudança de mentalidade, acima de tudo, é essencial, e esta divulgação que vocês têm feito através da vossa associação é fundamental, porque esta, acima de tudo, é uma matéria que nos convoca a todos, sem exceção. Todos podemos contribuir como agentes de mudança e todos podemos e devemos também tornar a nossa sociedade uma sociedade mais justa, mais inclusiva, para que o fator das acessibilidades não seja realmente um fator de exclusão. E falamos nas acessibilidades, quer as acessibilidades físicas, que são aquelas que vocês notam quando pretendem transpor o vosso domicílio, mas também a questão da informação, da formação, que também vamos tendo essa percepção que nós não as sentimos, mas uma pessoa com deficiência sente mesmo as necessidades. Dizer que realmente o PRR já tem algumas verbas contempladas e, tal como já foi aqui questionado, perceber se vocês conseguiram dar alguns contributos e aquilo que está neste momento no PRR, se é suficiente e vai de encontro àquilo que são as vossas expectativas como associação. E concluir, agradecer a vossa exposição e as respostas que nos podem deixar aqui e felicitar, acima de tudo, a vossa associação pelo trabalho de divulgação que têm desenvolvido no sentido de tornar a vida das pessoas com deficiência mais fácil, mais inclusiva. E muito obrigada.
Agradeço então à deputada Helga Correia e passo a palavra à deputada Diana Santos, do Bloco de Esquerda.
A deputada, não sei se me estou a ver.
Desculpa, senhora deputada, ainda não estamos a ter a imagem, só apenas o som.
Bem, aproveito para...
Pronto, agora sim, já estamos. Muito obrigada. Então tem a palavra.
Aproveito para cumprimentar o Dr. Salvador Mendes, doutora Joana, de quem tenho estima e amizade. Efetivamente, é de extrema importância a todos nós este assunto. Vale ou não a pena criar um dia? É que sim.
Tá, micro. Desculpe, senhora deputada, alguma situação aqui se passa com o seu som? Certifique que tem todas as condições para, porque estamos a ouvir com alguns cortes. Vamos tentar novamente. Peço desculpa, só pelo momento para poder transmitir da melhor forma a sua intervenção.
E agora, será que melhorou?
Vamos continuar a ver, está bem? Muito obrigada.
Estava a falar efetivamente da importância. O direito à mobilidade, não é? Sendo um direito humano, é necessário que existam todas as condições para estar mesmo com muitos cortes.
Lamento, senhora deputada, lamento, exato, estamos a ver com muitos cortes.
Passar a palavra para não estar a ocupar...
Não temos neste momento mais nenhum grupo parlamentar que vá fazer intervenção.
Tirar os fones e falar diretamente.
O que estamos aqui a sugerir é que talvez se tentar retirar os fones e tentar intervir sem os fones e sem o microfone, portanto de forma direta com o computador, será que poderá melhorar?
Vou tentar.
Sim, sim, guardamos.
Tenta tirar mesmo os fones do meu.
Senhora deputada, perdemos a imagem. Falhas técnicas, mas é normal das circunstâncias. Experimente, senhora deputada.
E agora, será possível estabelecer...
Está melhor, está muito melhor. Muito obrigada e obrigada à compreensão.
Ótimo, perfeito. Estava a enaltecer a iniciativa da Associação Salvador pela pertinência da criação deste dia. O direito à mobilidade é efetivamente um direito para qualquer cidadão poder fluir da sua cidadania. Todo o relevo que seja dado uma especial a este popular, independentemente no dia da pessoa serem tratados dos mais variados assuntos. Vamos dizer, muitas vezes, as acessibilidades são aquilo que nos permite sociais. Peço desculpa se estiver a prejudicar muito ao Salvador e à Joana.
Senhora,
vou perguntar se existem mais alguns fones.
Senhora deputada, peço desculpa, tinha aqui um microfone ligado. Tente continuar e vamos dar aqui uma margem ao seu tempo, está bem? Porque às vezes há influência aqui de alguns microfones estiverem ligados e vamos continuar para ter essa oportunidade de intervenção, porque muitas vezes também se deve-se às dificuldades do próprio acesso à internet, mas vamos dar continuidade para que tenha essa oportunidade.
Então, tranquilo, muito obrigada. Então, como eu estava a dizer, permitir às pessoas com deficiência viverem de modo independente e participarem plenamente em todos os aspectos da vida, como é referido na Convenção, defende os Estados parte, não é? Tomarem medidas apropriadas para assegurar a todos nós este acesso em plena igualdade com os demais. Esta obrigação não ocorre unicamente no cumprimento da Convenção. O Estado português já assumiu este compromisso no regime jurídico de prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência, na Lei 38 de 2004, refletido no objetivo da promoção de uma sociedade para todos, através da eliminação de barreiras e da adoção de medidas que visem a plena participação das pessoas com deficiência. E reiterou ainda mais, não é, esta urgência no Decreto-Lei número 173, que já todos nós percebemos que está muito longe de ser cumprido, e os entraves que isso provoca na qualidade de vida das pessoas com deficiência. E, portanto, o que eu queria perguntar ao Salvador e à Joana, eles dizem na sua petição que lutam pela mudança efetiva desta lei, não é? E temos com uma lei muito robusta, uma lei que, a partir de à primeira vista, tem tudo para funcionar. E, portanto, o que é que está aqui a faltar na vossa ótica e naquilo que vocês, na vossa vivência? Também agradecer-vos a criação da aplicação Mais Acesso. Eu acho que foi determinante para que muita coisa já conseguisse mudar em Portugal. É uma aplicação extremamente fácil de usar, toda a gente consegue, não só pessoas com deficiência recorrem a ela, como também todos os cidadãos. E, portanto, eu acho que a disseminação que vocês fizeram desta ferramenta é muito, muito importante, e, portanto, também estou muito confiante que vocês farão ações muito, muito pertinentes na promoção da acessibilidade e da vida independente através da acessibilidade. E de toda esta experiência, o que eu vos pergunto é, efetivamente, o que é que vocês sentem que está a falhar nesta lei? Por favor, podem só, não faz mal. Portanto, será a forma de aplicar? Será a forma de reclamar? Será a falta de fiscalização? Será, o que é que vocês sentem que pode mudar? O Bloco está completamente consciente destas dificuldades, não só por mim, mas independentemente de mim, não é? Portanto, temos feito aqui muito trabalho na luta pela dignidade das pessoas com deficiência, e, portanto, o que tiver ao nosso alcance e todas as propostas que vocês achem que são pertinentes para melhorar, de facto, esta condição, estamos do vosso lado, e é só. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pedimos desculpa por estas algumas falhas técnicas que não estão ao nosso alcance, mas tentamos contornar da melhor forma, porque o importante é sempre a oportunidade de participação de todos e todos os deputados, dos grupos parlamentares, e conseguimos aqui ultrapassar aqui as dificuldades, e isto é essencial. E, portanto, então dou novamente a palavra ao doutor Salvador e à doutora Joana, para que possam responder algumas questões que foram colocadas então aqui pelos grupos parlamentares. Terão os 10 minutos, mas com alguma margem, atendendo que não usaram todo o tempo inicial na intervenção. Obrigada.
Claro. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, queria só agradecer todas as considerações e todas as referências também que foram feitas aqui à Associação Salvador. De facto, esta aplicação que nós criamos e este trabalho que nós vimos, temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, a aplicação Mais Acesso para Todos. Eu próprio tive a oportunidade de, no primeiro ano da aplicação, conseguimos mais de mil queixas e mais de mil sensibilizações. Documentos esses que tive a oportunidade de entregar aí na própria Assembleia da República ao Sr. Primeiro-Ministro. Ao que lhe perguntei: Sr. Primeiro-Ministro, temos uma lei que nós sabemos que dizem que está bem feita, mas que na realidade não funciona. Temos aqui agora, aumentamos 10 vezes mais o número de queixas graças à aplicação Mais Acesso para Todos, promovida pela Associação Salvador. Pergunto-lhe, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro, se estivesse na minha posição, que conselho é que me daria? Ao que ele me responde: Salvador, é preciso mais sensibilização, é preciso mais consciência destes problemas. Quando também já tive a oportunidade em diversas conversas com o Sr. Presidente da República, que também é sensível também a este tema, também refere sempre a importância da sensibilização. Eu próprio, como a Sra. Deputada, a Dra. Marta, também referiu, eu faço parte do Conselho Consultivo da Estrutura de Missão, e o próprio coordenador dessa estrutura de missão refere a importância que temos, que tem esta área da sensibilização. Sabemos que este governo definiu como prioridade a área das acessibilidades e a área da deficiência. Ainda hoje estive numa reunião do Conselho Consultivo. É nosso objetivo, obviamente, quando falamos de acessibilidades, alargar a todo o tipo de acessibilidade. Obviamente que a acessibilidade física é aquela que a associação tem mais know-how e mais conhecimento e mais abrangência. É também esta a mais difícil e financeiramente mais pesada também de mudar, e por isso é que exclui tantas pessoas. Mas obviamente que a nossa intenção é trabalhar depois também com outras instituições para também abarcar outros tipos de acessibilidade, como é a acessibilidade digital, a acessibilidade também a pessoas com outros tipos de deficiências, como é pessoas sem audição, pessoas com fraca visão, entre outras. E porque sentimos que só há uma verdadeira integração das pessoas se de facto o nosso país tiver condições para isso. A nossa lei, como nós falávamos, tem mais de 20 anos. Acho que nos últimos tempos tem sido dado um maior destaque e uma maior relevância também a este tema. Mas uma das coisas que me entristece enquanto cidadão português e de um inquérito que fizemos a todas as autarquias do nosso país, apenas 10% ou 20% é que têm as competências necessárias e que têm um plano nacional também, um plano de acessibilidades das suas autarquias. E eu acho que só com maior sensibilização e com maior pressão também da comunidade, onde as pessoas estão inseridas, é que de facto conseguimos haver de facto uma verdadeira mudança. Há bocadinho também falávamos neste plano, no plano no PRR, no plano de resiliência que vem, e uma das coisas que eu gostaria imenso de ver aplicada era que todas as novas obras que fossem realizadas ao abrigo desse plano, que de facto respeitassem esta lei das acessibilidades, porque nós vimos muitas vezes muitas obras a serem sobretudo no novas obras e também requalificações feitas, e essas requalificações, eu próprio testemunho isso na zona de Lisboa, de requalificações de passeios, de rebaixamento de passeios, e também muitas vezes quando vão mudar canos de esgotos, etc, etc, e muitas vezes um passeio que estava bem rebaixado fica novamente mal rebaixado, e aqueles 2 ou 3 centímetros que são um desnível gigante para quem anda numa cadeira de rodas ou para uma pessoa cega que não tem a oportunidade de ver, é um fator imenso de exclusão, porque não conseguimos autonomamente passar. Para outras pessoas fica que não têm tanta sensibilidade, acham que é um pequeno pormenor. Mas são esses pequenos pormenores que fazem toda a diferença. E por isso é que nós insistimos que este Dia Nacional das Acessibilidades, sobretudo, venha tomar mais consciência da população e venha, tal como a associação tem feito, sensibilizar todos os jovens, todos os arquitetos. Temos tido contactos com a Ordem também dos Arquitetos, que de facto, mesmo quando um arquiteto está a tirar a sua licenciatura, há um pouco contacto também com esta área da deficiência. E por isso acho que este tema da sensibilização só vem complementar todo o trabalho que o governo tem feito e todo e todo e todo toda esta maior atenção, mas que de facto só pode ser melhorada se tivermos também todos os portugueses também envolvidos nisto. E eu acho que este é um tema transversal a todos os partidos e tem que haver um compromisso nacional para esta temática, para que de facto se assistam a mudanças concretas. Joana, não sei se querias acrescentar mais alguma coisa.
Posso acrescentar, obrigada, Salvador. Começando pela parte mais de fiscalização e da questão da lei que estavam a questionar há pouco, realmente existe um esforço para que a fiscalização comece a acontecer, mas o que nós sentimos é que, e tal como a deputada Diana dizia, a nossa aplicação Mais Acesso para Todos teve aqui um impacto grande junto às autarquias, o que pressionou a que realmente a fiscalização junto dos privados começasse a acontecer, mas sentimos que ainda é muito pouco esta fiscalização que acontece. Por isso, existe aqui um grande esforço nosso de pressão junto às autarquias para que o trabalho seja feito de forma correta, não só ao nível da fiscalização, mas também que realmente exista aqui uma obrigatoriedade de existirem planos de acessibilidade que sejam implementados, que muitos deles se encontram na gaveta, e que realmente podem causar aqui a mudança a nível de intervenção na via pública e de fiscalização nos privados, que é a responsabilidade das autarquias. No que referimos à fiscalização junto dos espaços dos serviços do Estado, que, como foi mencionado aqui, existe um esforço para que realmente esta fiscalização comece a acontecer. O que nós sentimos é que ainda não existe, e por isso vamos continuar realmente a pressionar para que isso aconteça. E a mesma coisa relacionada com a mudança do Decreto-Lei 163, que consideramos que é uma lei bastante antiga e que existem aqui muita intervenção que tem que ser pensada com um grupo especializado nesta matéria, que realmente possa pensar que mudanças é que esta lei tem que ter, para que realmente esteja mais atualizada e também seja mais fácil de aplicar, por parte dos arquitetos e dos técnicos que realmente a têm que pôr em prática. E nós temos tentado também, pressionar a que isso aconteça, e sentimos que esta mudança tem realmente que acontecer para que depois a fiscalização também possa atuar, de forma correta, porque senão baterá muito em exceções à lei que existem, que a maioria dos espaços privados não são obrigados por lei a serem acessíveis, e por isso nós lutamos para que esta parte aconteça. Mas esta criação do Dia Nacional das Acessibilidades vem trazer aqui uma parte mais de sensibilização, que tem que ser pensada e trabalhada em separado. Realmente é pôr o tema em cima da mesa, colocar os mais jovens, os técnicos, todas as pessoas da nossa sociedade realmente a pensar sobre a temática da deficiência e da acessibilidade, porque a acessibilidade não é só para as pessoas que colocam em cadeira de rodas, para as pessoas com deficiência motora, para as pessoas com deficiência, é para as pessoas mais idosas, é para as pessoas que têm carrinhos de bebés. Por isso, o tema da acessibilidade deve ser trabalhado de forma, eu diria, separada, e por isso é que este Dia Nacional é importante, para que realmente ganhe aqui uma importância maior, e prioridade real dentro do nosso país. E por isso é que consideramos que tem que ser criado este Dia Nacional das Acessibilidades e não trabalhado no Dia da Pessoa com Deficiência, porque as áreas da deficiência são muitas e têm que ser pensadas também, de outra maneira. E por isso acreditamos que a mudança tem que realmente acontecer, não só a nível das leis e a nível da fiscalização e a nível do trabalho da estrutura de missão que tem feito, e os objetivos a que se propõe realmente, se forem concretizados, existirá aqui uma grande mudança. Mas para além disso, existe um trabalho de sensibilização que tem que ser feito, e que tem que ser posto em cima da mesa cada vez mais o tema da deficiência e da acessibilidade, para que um dia deixe de ser tema e seja visto como uma coisa completamente normal. E eu, se for dono de um restaurante, mesmo que não seja obrigada por lei, penso que realmente posso tornar um espaço acessível, porque temos que tornar o nosso país mais inclusivo. E por isso era só isto que eu tinha a acrescentar. Não sei se tem mais alguma questão.
Então, não, terminamos mesmo aqui então a nossa audição. Agradecer mais uma vez os contributos e os esclarecimentos que aqui nos deixaram. É sempre importante esta oportunidade de debatermos e aqui discutirmos estes temas, que permitem realmente melhorar a vida das pessoas, melhorar a sua qualidade de vida, e portanto a agradecer por esta oportunidade. Também penso, creio que é do vosso conhecimento que, depois deste processo, será feito um relatório. Serei eu a elaborar esse mesmo relatório. Depois que será pronunciado, será apresentado no contexto da Comissão do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, atendendo que tem 2.091, pelo menos aqui, o registro que tenho do número de assinaturas. Será então a discussão feita dentro da comissão e não em sessão plenária. Contudo, os grupos parlamentares terão acesso a esta petição, ao relatório, à audição, e se entenderem, poderão fazer então apresentar as iniciativas que considerarem que deverão associar a esta petição. Mais uma vez, obrigada. Até uma próxima oportunidade. E encerramos aqui então a audição.
Muito obrigado a todos.